está entrando no ar Saúde Comunitária. O seu programa de saúde e cidadania.
Eu sei que vou te amar.
O que me faz sofrer é sentir que o que seria qualquer mulher de felicidade, ou seja, ter o teu maravilhoso amor e as coisas lindas que você me diz, tudo isso me causa ansiedade e me leva ao desespero. Quanto mais eu penso em me entregar a você totalmente, tanto mais terror eu tenho do que seria de mim se o teu amor ardente se apagasse.
O Rio Negro está entrando no ar o seu programa Saúde Comunitária. Eu sou Hernando Valentim do Prado, enfermeiro e coordenador da equipe de saúde da família da área urbana, e comigo aqui no estúdio, por enquanto, só o Ademar. Ademar, sozinho eu e você aqui hoje?
Torno e até agora, né? Só nós, né? Um bom dia para você, um bom dia para a comunidade rionegrense. Começando mais um programa nesse dia 3 de dezembro de 2008.
Eu acredito que daqui a pouco a Raquel deve estar chegando, a Elisete, todo mundo aí. O Júnior não vem hoje, né?
É, o Júnior está para Campo Grande fazendo um curso, tá? Só semana que vem estará de volta aí em saúde comunitária.
Vamos aproveitar logo no começo e já avisar o pessoal aí da Coab 2, do Conjunto Novo Horizonte, que o Júnior não vai poder passar hoje. Lembrar vocês que amanhã, às 8h30 da manhã, vamos fazer aquele café da manhã especial para o pessoal do grupo de hipertensão e diabetes, tá certo? Então estamos aguardando vocês amanhã no Centro de Saúde José de Souza Brandão a partir das 8h30 da manhã, tá certo? E acabou de chegar agora aqui a Raquel. Bom dia, Raquel.
Bom dia, Hernando. Bom dia, Hernando. Bom dia a toda a comunidade. Bom dia, Hernando. Bom dia a toda a comunidade. Estamos mais uma vez aqui para levar a vocês muitas informações.
Pois é, hoje a gente se enganou, a gente começou mais cedo, porque a gente tem muito assunto, o estúdio estava liberado, então começamos 5 minutinhos antes para poder dar conta de tudo que a gente tem que conversar hoje, tá certo?
Esqueça que fazemos esse programa para a amiga e o amigo Olhos do SUS, portanto estamos esperando sua participação. A forma de participação o amigo e a amiga já sabem. Você pode escrever sua carta e entregar para o agente comunitário de sua área, seja na zona urbana ou rural. Entrega a carta e ele traz aqui. Se quiser, pode também entregar sua carta pessoalmente no Centro de Saúde José de Souza Brandão, ou na Unidade de Saúde da Família do Bairro Santa Fé, ou ainda no Posto do Perdigão ou do Patrimônio São Francisco. Você pode também enviar um correio eletrônico para a gente no seguinte endereço, nonada@pop.com.br ou psfurbano@pop.com.br. Além disso, a amiga e o amigo usuários do SUS podem ligar para a gente no 3278-1187, aqui na rádio, ou 3278-1296, no Centro de Saúde. Ligue e participe do programa. Se você nos ouve pela versão do podcast, entre em contato, dê sua opinião, faça suas sugestões. Queremos muito saber de que parte do Brasil nos ouve e o que pensa do programa.
E qual é a nossa pauta para o programa de hoje, Ademar?
De hoje nós teremos, vamos estar conversando sobre a prevenção à AIDS. Esse tema foi produzido pela nossa amiga Raquel. E ainda hoje teremos atendimento noturno, encerramento do grupo de gestantes, notícias do SUS, o intervalo cultural com a música Overall do grupo Ludo, alimentação saudável e na semana que vem vamos fazer um balanço sobre nossas atividades do ano de 2008.
É isso aí, o programa hoje está só começando, a gente tem muito assunto, então nós vamos ter que fazer um negócio meia jato aqui para dar conta de tudo, hein? Fique aí com a gente.
Ou mais e não gosta de fila, agende sua consulta médica com os agentes comunitários de saúde. É isso mesmo que você ouviu. Não precisa pegar fila para agendar sua consulta. Agende o dia com um agente de saúde da sua área. Para falar com a gente, ligue no telefone 3278-1296. Não se esqueça, você marca a consulta com o seu agente. Para isso, precisa saber o nome dele. Secretaria Municipal de Saúde. Promover o ser humano é o nosso objetivo. Saúde comunitária. Compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Então vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. Vamos começar logo pelo HIV, Raquel? O que você conseguiu para a gente aí na sua pesquisa?
O HIV ele surgiu em 1981, Nova York, São Francisco e Los Angeles. Dentre outras cidades grandes americanas, e uma população assim, que apresenta um elevado índice é no Haiti. E no Brasil, o primeiro caso assim, que foi descoberto, que teve conhecimento, que foi registrado, foi em 1983, em São Paulo.
Se alguém quiser ligar para a gente hoje, tirar alguma dúvida, Demar, como é que faz?
É só ligar aqui no telefone 3278-1187 que estaremos esclarecendo sua dúvida no programa.
Será que as pessoas ainda lembram quais são as formas de transmissão da AIDS? Você que está aí em casa, você ainda lembra como é que a gente pode adquirir a AIDS?
Com certeza as pessoas lembram e a gente vai estar falando aqui só para as pessoas recordarem quais são as formas de transmissão. São a relação sexual, sanguínea, perinatal, é transmitido também através do...
Através do compartilhamento de seringas, né?
Aí o pessoal que tem esse hábito de injetar alguma coisa na veia aí, né? E só para... Porque essa palavra perinatal, às vezes a pessoa não está familiarizada, é uma coisa que se usa muito no dia a dia. Só lembrando que o perinatal, no caso, é quando o bebê nasce, é a transmissão aí da mãe para a criança, né? Agora, tem muita gente com AIDS no Mato Grosso do Sul?
Como no Mato Grosso do Sul e no Brasil inteiro, a gente tem um número bem grande de pessoas com AIDS. Aliás, com o vírus do HIV, que depois a gente vai estar falando a diferença entre o HIV e a AIDS em si.
Exatamente. Você sabe qual, você que está aí nos ouvindo, você sabe qual é a diferença entre HIV e AIDS? Até o final desse bate-papo aqui, a gente vai estar explicando também qual a diferença entre HIV e AIDS. E se você quiser ligar para a gente e você mesmo falar aqui no ar para a população, para quem está nos ouvindo, qual a diferença entre HIV e AIDS, a gente também agradece aí a sua ligação, a sua participação. Agora, então, qual o número, então, Raquel, de casos no Mato Grosso do Sul?
Bem, nós temos um número bem elevado de portadores do HIV, que é de 2.331.248 pessoas.
Isso no Brasil inteiro?
Mato Grosso do Sul.
2 milhões de pessoas? Não, 2 milhões de pessoas é a população do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul tem 2 milhões e alguma coisa de habitantes. É impossível a gente ter 2 milhões de casos de HIV. Se você não está conseguindo ler a sua letra, Raquel. Já te falei que você precisa de um caderno de caligrafia. Bom, mas de qualquer maneira, existem muitas pessoas com HIV no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na África, é uma questão muito séria. O número de pessoas com AIDS em alguns países chega a 70% da população. Então ainda é uma questão muito complicada lidar com a AIDS. Agora, uma pessoa com AIDS, o que precisa uma pessoa com AIDS, Ademar? Além do tratamento, é claro, né?
Olha, Hernandes, levar uma vida bem saudável, alimentação principalmente, né? A pessoa tem que se alimentar adequadamente, né? Para se criar resistência, né? Para que as doenças que são, como se diz assim, estão no proveito, né? É, oportunistas não venham a pegar, né? Nas pessoas que têm que estar com vírus.
E uma pessoa com AIDS também, ela precisa muito é da compreensão da família, dos amigos. Ela precisa sentir que ela está sendo apoiada, porque já é um... É muito duro ter essa doença, é muito difícil. E se ela não sentir o apoio das pessoas, se ela se sentir discriminada, é muito mais difícil, né? Então, a solidariedade é o melhor remédio que uma pessoa com HIV, com uma pessoa com AIDS, que ela pode receber, né? Muita gente tem, inclusive, medo de pegar na mão de uma pessoa com AIDS. Segurando na mão da pessoa, você acha que alguém pode pegar AIDS?
Com certeza não, né, Hernandes? E o profissional de saúde também tem um aconselhamento, não é mesmo? Que tem a parte do profissional que está sempre ajudando, né, Hernandes? Com a parte psicológica, com tudo, né?
É, a gente pode estar ajudando, o pessoal pode estar nos procurando, o pessoal que tem dúvida se teve alguma relação, teve uma relação não segura, ou se teve no passado e tem medo, não fez um teste, pode procurar para fazer o teste também. Então a gente tem várias maneiras de estar contribuindo aí. Agora, o mais importante é a pessoa ser solidária umas com as outras, não discriminar, não expor essas pessoas, porque eles é que podem dizer se estão ou não com AIDS. Às vezes aparecem algumas pessoas muito equivocadas lá no centro de saúde querendo saber: ah, eu quero saber quem é que tem AIDS em Rio Negro porque eu não quero que o meu filho estude. Então, isso não é uma atitude que colabora, né?
É, o vírus do HIV não se pega através de espirro, tosse, até tomar água no mesmo copo, comer na mesma vasilha que a pessoa. Até muitas pessoas têm um mito da medo, né? De o HIV se contrair através da picada do inseto. Não existe, não tem como isso acontecer, tá?
É, mas tem uma outra doença muito na moda aí que você pega através da picada do inseto, que é a dengue, né?
É,
e é uma coisa que as pessoas podem se livrar dela com facilidade. Basta aí limpar os seus quintais, evitar os criadouros, os depósitos de água onde os mosquitos vão se criar, né? As pessoas têm que ter medo da dengue, né? E na relação sexual, usar aí a camisinha, porque só passa de uma pessoa para outra. Ou, nos casos que a gente falou, transfusão de sanguínea com sangue contaminado, compartilhamento de seringas. Esse é o risco que as pessoas têm que evitar.
Thank you.
segunda-feira a gente começou nossas atividades deste ano na campanha de combate, na campanha de prevenção ao HIV, né? E a gente teve uma atividade ali na esquina das utilidades. Conta pra gente, Raquel, como é que foi essas atividades ali na esquina das utilidades que a gente teve na segunda-feira, entre as 8 da manhã e as 10h30?
Bom, nós fomos até a esquina das utilidades, colocamos um som lá, ficamos lá a manhã toda, distribuímos preservativo, a fitinha, que é o símbolo de prevenção, combate à AIDS, e fomos nos comércios, abordamos as pessoas na rua, conversamos e também orientamos e entregamos preservativo a todas as pessoas que passaram por lá.
Muita gente às vezes confunde, que acha que aquele lacinho vermelho, que é o símbolo da AIDS, ele não é o símbolo da AIDS, ele é o símbolo mundial de luta contra a AIDS. E todos os anos a gente distribui isso para a população para lembrar que em Rio Negro nós somos solidários, nós estamos na luta contra a AIDS, né? Então a gente distribuiu isso aí lá na rua, foram mais de 150 lacinhos. E depois, na terça-feira, a gente esteve também na Escola Leontino, né? E na hora do recreio a gente montou uma barraca lá, distribuiu lacinho entre os servidores, entre os profissionais, e para lembrar que nós estamos na semana de combate à AIDS, né?
É que assim, as pessoas sabem como que se pega, quais são os perigos, mas de repente, na hora que tá lá de boa, curtindo a festa, na balada, e acaba esquecendo que depois disso, as consequências são muito grandes. Então é importante estar lembrando que é preciso prevenir.
Geralmente a gente pensa que, né, a maioria de nós, né, os seres humanos, pensam, nunca vai acontecer isso comigo, né?
Só não vai acontecer com outro, né?
Só com outro. E é uma maneira errada de se pensar. Pode acontecer com todo mundo, com qualquer idade, sexo. Como antigamente, né, Irlanda, tinha um grupo de risco, né? Hoje em dia já não se coloca mais como grupo de risco, mas sim comportamento de risco, não é mesmo?
Exatamente. O que vem a ser um comportamento de risco?
Tem comportamento de risco é fazer relação, ter relação sexual sem camisinha, né? Compartilhar seringas com usuários de drogas, essas coisas, né?
Outro comportamento de risco que muita gente faz é: olha aquela menina, coisa mais linda, maravilhosa, corpinho de violão. E aí imagina, essa nunca vai ter AIDS, nunca vai ter uma DST. E a AIDS não tem rosto, né?
Com certeza.
Às vezes a menina olha para aquele sujeito alterofilista, musculoso, barriga de tanquinho. Esse não vai ter AIDS. E é ali que ela acaba se dando muito mal. Bom, para quem quiser dar uma olhada, ver as atividades que a gente desenvolveu durante a semana, a gente teve também ontem à noite, né, Raquel, lá na Escola Leontino, conversando com os professores, com os servidores, com os estudantes do período noturno também, né?
É, isso. Foi bastante interessante que os alunos, assim, perguntaram, participaram, tiraram suas dúvidas, fizeram bastante perguntas. Isso também é importante, a integração da saúde com a escola, que são eles também as pessoas que estão no auge, que estão aí prontos para o mundo,
pra iniciar,
né?
Iniciar a vida sexual, né?
Iniciar a vida sexual. E daí já vai consciente que tem que usar preservativo, que tem que gostar de si, porque não está escrito na cara de ninguém quem tem, não tem como saber. E você não vai chegar para a pessoa e vai dizer assim: olha, eu estou afim de você e quero saber se você tem HIV.
Não tem como. Mas ontem lá na escola foi bem interessante, inclusive a participação dos professores. Queria chamar a atenção, a professora Zanir colaborou bastante com a gente lá na sala de aula dela, né? Inclusive ela contou algumas coisas lá que a gente não sabia sobre a história da camisinha, né? Então, inclusive eu quero parabenizar a professora Zanir por aquele... No sábado teve o sarau literário. Você esteve lá, Raquel?
Não, não foi.
Pois é, eu estive lá no sarau literário, uma ideia excelente. A gente precisava fazer, inclusive, um sarau literário lá na saúde também, porque saúde é poesia, é literatura, é arte também. Então fica aí um convite, uma parabenização para a professora Zanir. E vamos pensar em fazer um sarau literário, um sarau poético lá com o pessoal da saúde, aberto para toda a comunidade poder se expressar é uma grande ideia que eu tive lá e eu gosto de participar de grandes ideias, que aí eu já posso copiar também para desenvolver no nosso dia a dia, né?
E lembrando-se também que as pessoas, o portador do HIV, ele tem os seus direitos reservados em lei, e ele não pode ser do seu trabalho, de repente ele descobriu que tem, ou a própria empresa ficou sabendo que ele é o portador. Então ele não pode ser dispensado do seu trabalho, ele tem que continuar trabalhando. De repente ele precisa apenas ser readequado à função que ele estava exercendo, mas ele tem os seus direitos garantidos por lei.
Exatamente. Bom, quem quiser ver as fotos do nosso trabalho lá na escola, do nosso trabalho na rua, pode entrar no www.psfequipeurbanams.blogspot.com e você vai ver lá os textos, as fotos, todo o material que a gente produziu durante esses 3 dias de atividade. Bom, vamos agora então, a gente fez também algumas entrevistas lá na rua e lá na escola, e vamos já direto agora para o povo do SUS. Geralmente a gente faz depois do intervalo, mas vamos direto porque tem a ver justamente com o assunto que a gente está tratando. E na volta, Raquel, você me lembra de a gente contar para as pessoas a diferença entre HIV e AIDS, tá certo?
Agora, saúde comunitária. O povo do SUS. Como que é seu nome?
Cleiciane.
Cleiciane, você sabe que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Vírus do HIV, né?
Sim.
Você acha importante essas manifestações que a equipe de saúde faz, de vir para a rua, de trazer som e orientar as pessoas a respeito do HIV?
Sim, porque apesar de ser uma doença ainda bastante divulgada, mas as pessoas ainda têm um certo pudor de estar falando sobre o assunto, de estar buscando informações sobre o assunto.
Você sabe dizer para a gente, assim, a forma de contágio, de transmissão, de prevenção?
As formas de contágio mais comuns são através da relação sexual, que podem ser oral, anal, vaginal, onde há troca de fluidos corpóreos. Também as pessoas que usam entorpecentes, drogas injetáveis, que usam a mesma seringa. Também pode ser através de contato com pessoas que podem ter sofrido algum acidente, com perto cortante. E são as formas mais comuns de transmissão.
Então tá, você acha que em Rio Negro tem muito caso de HIV? Você acha que a divulgação que a gente faz aqui para o São Paulo, você acha que está funcionando?
Eu acho que sim, mas agora com essa nova campanha que está saindo também do Ministério da Saúde com relação aos idosos que tem acima de 40 anos, 50, 60, 70 anos, que está tendo um aumento muito grande de casos nessa faixa etária de idade, onde nós passamos a achar que os idosos não têm relação sexual, não têm uma vida sexual ativa. Então, mais com esse incentivo do Ministério da Saúde e com os trabalhos que estão sendo detectados aqui hoje pelos profissionais de saúde de Rio Negro, eu acho que está diminuindo sim.
Bom dia. Bom. Quem que é o seu nome?
Sônia.
Sônia, você sabe que hoje é o Dia Nacional de Combate ao HIV, né, o vírus da AIDS. E Rio Negro está participando dessa comemoração. Você acha que essa parte de prevenção é importante na cidade? Você acha que funciona ou não?
Eu acho muito importante e eu acho que funciona.
Você sabe dizer como que é o contágio das pessoas, como que transmite o vírus, como que passa a prevenir?
Olha, eu sei que é transmissível através do sexo, é o mais comum, né? E para prevenir é usando preservativo. Esse é o básico mais comum que a gente sabe, né?
A gente talvez outro de transmissão, mas o mais comum.
Principalmente
os jovens, né? É o contato sexual. E você acha que em Rio Negro está acontecendo algum trabalho nesse sentido?
Eu acho que está, sim. Porque às vezes eu percebo que quando tem festa, a gente diminui a venda de preservativo, porque vocês estão doando preservativo.
Sempre a equipe de saúde vai na festa?
E dou o preservativo.
Bom dia, como que é o seu nome?
Bom dia, Laudiceia.
Laudiceia, você acha importante esse dia de combate à AIDS que a gente está fazendo aqui em Rio Negro?
Extrema importância para a população, né, para estar sendo orientado como melhor a proteção, a prevenção. É muito importante o trabalho da...
Você sabe como se previne AIDS?
Usando os meios de preservativos, né? Um deles é o preservativo, as descartáveis, os materiais descartáveis, né? Como seringa e outros.
Você sabe que uma das formas mais comuns de transmitir AIDS é o contato sexual, né? Aqui no Rio a gente tem bastante esse trabalho de prevenção que a gente faz.
Estamos aqui na escola Leontino, hoje na campanha de luta contra a AIDS. Vamos conversar com o Douglas aqui um pouquinho. Ô Douglas, quantos anos você tem?
16.
Douglas, você sabe como se faz para se preservar contra a AIDS?
Usando camisinha.
E você usa?
Sim.
Em todas as relações?
Todas.
Alguma vez a camisinha já estourou?
Comigo não.
Você conhece a lenda de que a camisinha estoura?
Conheço.
A camisinha só estoura quando a pessoa coloca errado. Então, se algum colega seu a camisinha está estourando, você pode dizer para eles que eles estão colocando errado.
Aham.
Tá certo? Você acha que é importante essa campanha contra a AIDS?
Sim, eu acho.
Você acha que deveria se distribuir camisinha nas escolas?
Para algumas pessoas.
Porque... Você acha que tem algum amigo seu, alguma amiga que de repente precisa, mas tem vergonha de buscar lá no posto?
Acho.
Só um detalhe sobre as entrevistas e as fotos que a nossa equipe faz. A gente só usa as fotos e as entrevistas com autorização. Quem não quiser ter o seu retrato tirado ou a sua opinião divulgada, é só falar. Não precisa ficar com receio de dizer não. Se não quiser, é só falar e a amizade é a mesma. A amiga e o amigo usuários do SUS não tem obrigação nenhuma de deixar a gente usar suas fotos ou falas. Portanto, se não quiser, pode falar não, que não vamos ficar ofendidos. Mas se quiser dar a entrevista ou ter sua foto tirada, saiba que não vamos fazer nada que lhe exponha ou lhe prejudique. Nem vamos comercializar e ganhar dinheiro. Nossa intenção é apenas melhorar o serviço de saúde com sua ajuda. Cada vez que a gente tirar uma foto sua ou lhe entrevistar, vamos lhe pedir autorização para usar o material. Caso não queira autorizar, é só dizer. Caso autorize e depois se arrependa e queira sair do banco de dados, é só pedir que destruiremos as fotos e as gravações. Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Bem, é isso aí, pessoal. Estamos de volta com o programa Saúde Comunitária. Gostaria de saber, então, pessoal, qual a diferença entre HIV e AIDS?
Exatamente. Existe uma diferença entre o HIV e a AIDS. Às vezes a pessoa usa isso como sinônimo, como se tudo fosse uma coisa só, né? Mas existe uma diferença bem importante entre o que é o HIV e o que é a AIDS, né?
Então, Hernandes, o HIV, ele é o vírus, né? Ele fica armazenado no teu organismo, ele pode ficar por 10, 15, 20 anos e nunca se manifestar. Você pode morrer por outras doenças, por outros motivos e não pelo vírus do HIV. A AIDS já é quando você já desenvolveu o vírus no organismo e vai aparecer as doenças oportunistas, como tuberculose e outras. Porque vai abaixar a imunidade do teu organismo, você vai ficar fraco e aí vai começar a aparecer as doenças.
Exatamente. O vírus do HIV, ele ataca o sistema imunológico e aí ele destrói, ele embaralha esse sistema imunológico e aí começa a aparecer uma série de outras doenças. Qualquer uma gripe comum que você passaria numa boa, nesse caso, começa a te afetar de uma maneira muito ruim. E quando isso acontece, então, aí a gente diz que a pessoa está com AIDS. Agora, quando ela está com o vírus do HIV, isso é apenas, ela está infectada pelo vírus do HIV. Pode transmitir esse vírus para outra pessoa, mas usando camisinha, ela não vai passar esse vírus para ninguém. E ela também usando o coquetel, usando as medicações, fazendo o acompanhamento certinho, ela pode acabar, ter a vida toda dela e... quem sabe nunca desenvolver, nunca chegar a ter a AIDS, né? Então, se você tem uma suspeita, se você tem medo de estar infectado, faça o exame. E se você tiver infectado pelo HIV, a vida, o mundo não acabou também por causa disso. Você faz o tratamento e você tem a chance de ter uma vida praticamente normal.
Até porque Os medicamentos são gratuitos, é distribuído pelo SUS. O Brasil é o único país que distribui esse medicamento gratuitamente. É, Mato Grosso do Sul nós temos em Campo Grande atendimento no Hospital Dia e no HU.
Outra questão é a questão da transmissão vertical, né, que ainda nós estávamos esquecendo, que é a transmissão da mãe, né, para o bebê. É que hoje, com os medicamentos que existem, a mãe pode ter o bebê normalmente, né, Hernandes?
Exato.
E não transmite o vírus do HIV.
É muito importante para isso, a mulher suspeitou de estar grávida, vá no centro de saúde, a gente pede o exame o mais rápido possível, você comece a fazer o pré-natal, recebe todos os exames do pré-natal e se, quem sabe, se você tiver algum problema, você começa o tratamento e você consegue livrar o seu filho de nascer aí com um HIV ou às vezes com outra doença. Então é muito importante você, mulher, você que acha que está grávida, vá ao centro de saúde para a gente iniciar o pré-natal o quanto antes. Quanto antes iniciar o pré-natal, menos chance o seu filho tem de nascer com algum problema, tá certo? Poucas mulheres em Rio Negro não têm iniciado o pré-natal dentro de um período bom de conseguir tratar todo e qualquer problema que aparecer, mas ainda existe. Se você é uma dessas mulheres que está grávida e ainda não começou o pré-natal, a gente não tem como te obrigar, a gente também não tem a intenção de te obrigar a fazer o pré-natal, mas se você quiser fazer, a gente aconselha, é importante para você, é importante para sua filha, para o seu filho, e a gente está te aguardando lá no Centro de Saúde José de Souza Brandão, tá certo?
Saúde comunitária, compartilhando as informações que tiveram para mim.
Vamos agora então, vamos pôr mais uma vinhetinha aqui, lembrando o pessoal de uma coisa que é muito importante.
Se você não quer engravidar agora, vá até o Centro de Saúde José de Souza Brandão. Nós podemos te ajudar com um aconselhamento, tirando dúvidas e orientando sobre a forma adequada de evitar filhos.
Na última sexta-feira, né, nós tivemos um atendimento noturno ali no posto de saúde. A partir das 6 horas tivemos lá, então, muita gente, né? Então, como é que foi esse atendimento na sexta-feira, Nandi?
Pois é, Demar, o atendimento lá foi muito bom. Eu queria até pedir desculpa para algumas pessoas que estiveram lá. O nosso cartaz estava marcando o convite que a gente distribuiu, o pessoal estava marcando 18h30 e no cartaz estava marcando 18 horas. E houve um probleminha lá, o posto não abriu exatamente na hora que a gente esperava. Então, eu queria pedir desculpa para o pessoal que ficou lá na porta esperando, né? Agora, de qualquer maneira, eu avalio que foi bom, foi muito bom, passou por lá muita gente foi atendida, e pessoas que às vezes têm dificuldade para ir durante o dia, porque trabalha, porque às vezes tem dificuldade com os filhos, e aí à noite pôde estar lá participando, que à noite também não tem aquele sol que está muito quente, que está nos castigando aqui, né?
Foram feitos muitos preventivos lá, né, Nerd? Quanto mais ou menos?
Exatamente, foram feitos 14 preventivos de colo de útero, 11 ou 12 preventivos de câncer de mama, então muitas mulheres participaram, inclusive, Ademar, na sexta-feira pela manhã, às 7h30, que a gente faz preventivo todas as semanas, também muitas mulheres participaram do preventivo, fizeram lá o preventivo, foram 11 ao todo. Houve semanas, inclusive, da gente ter uma, duas mulheres fazendo, e nessa semana muitas mulheres apareceram. Agora, pessoal, não pode relaxar, não pode se acomodar, ah, já fez bastante. Não, você que não fez o preventivo, toda sexta-feira, 7h30 da manhã, vá lá no centro de saúde que a gente faz o seu preventivo também.
Muitos também, muitas pessoas foram pesadas também, né? Bastante pessoas. E as pessoas que não puderam ir nesse dia, elas podem, vão continuar sendo pesadas no posto de saúde?
O pessoal que recebe Bolsa Família precisa, inclusive está passando uma série de reportagens sobre o Bolsa Família lá no jornal do SBT. Então, e em alguns lugares eles estão vendo que o pessoal não está participando, não está indo, levando a criança para pesar. Sei lá, é perigoso. Se você, às vezes, você não vai, nunca leva seu filho para pesar, não vai lá, não participa, está com vacina atrasada e o seu benefício não é cortado. Agora, isso não quer dizer que não vá ser. Então, leve seu filho para pesar todos os meses lá no centro de saúde, leve a carteirinha de vacina para ser atualizada, para ser verificada e faça aí o seu preventivo. É muito importante, isso aí é condição que é exigida pelo Ministério da Saúde, é condição que é exigida pelo Ministério aí do Combate à Fome, que você participe dessas atividades e também que mande o seu filho para a escola, né? Então, mas teve bastante gente lá na sexta-feira e quem não pôde ir na sexta-feira pode continuar indo ao longo da semana. Todos os dias a gente está lá, você pode levar o seu filho para vacinar.
Infelizmente, a gente não pôde passar, né, como a gente tinha previsto, o filme para as crianças, né, devido à chuva, então não pôde como colocar o aparelho lá para fora, né? Mas numa próxima oportunidade a gente vai estar fazendo novamente esse tipo de serviço, né, Hernandes?
Vamos sim, inclusive foi uma pena, porque nem choveu, nem deixou de chover. Ficou aquela garoa, a hora garoava, a hora parava de garoar. A gente não conseguiu, então, instalar o nosso sistema de som, sistema de áudio e vídeo lá fora, para poder passar o vídeo, para a garotada ficar mais à vontade e as mães poderem usufruir melhor dos outros serviços. Mas numa próxima oportunidade, se não tiver esse tempo de chuva, a gente vai conseguir passar lá o filme, fazer uma pipoquinha, o pessoal aproveitar também a noite para se divertir. Porque saúde é também lazer, diversão, cultura, arte, e é importante a gente estar associando sempre essas duas coisas, né? Agora, outra coisa que é muito importante, assim, muita gente está recebendo Bolsa Família, está recebendo Vale Renda e outros benefícios, tem pessoas em casa que têm o problema de alcoolismo e que bebe e que não frequenta o AA. Então é importante, você tem esse problema em casa, é preciso, se é o seu marido, se é a sua esposa, quem tem problema com álcool precisa frequentar as reuniões do AA, que é todo sábado a partir das 19 horas. É muito importante, senão o seu benefício pode ser cancelado também. Muita gente fica, ah, mas vocês vão cancelar meu benefício. Nós não cancelamos benefício de ninguém. Quem cancela é o governo federal. A gente manda o relatório todo mês. Então, se você vai pesar, se você leva o seu filho para vacinar, se o seu filho está na escola, se você faz o seu preventivo, seus dados estão corretos lá no Ministério, lá em Brasília. Agora, se você não vai, não tem como a gente inventar essas coisas. Então, não somos nós que cancelamos nada. A gente simplesmente preenche os dados de quem lá aparece. Quem não aparece, os dados ficam em branco. E aí é com o Ministério da Saúde, com o pessoal do Serviço Social, cancelar ou não o seu benefício, tá certo? Vamos agora para o nosso intervalo cultural e a gente volta rapidinho aí com todas as outras informações do nosso programa, tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Fique agora com o intervalo cultural, que eu não estou achando, inclusive a vinheta achei aqui.
Agora, no Saúde Comunitária, você vai ouvir... Intervalo cultural, porque boa música faz cantar, aquece a alma e promove a saúde.
Do grupo Ludov.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Bem, na primeira parte do programa de hoje, você ouviu sobre a prevenção à AIDS. Você também ouviu o encerramento, aliás, o atendimento noturno também, todo o nosso planejamento da questão da AIDS da semana que nós tivemos. E ainda hoje você terá o encerramento do grupo da gestante, notícia do SUS, alimentação saudável, e na semana que vem vamos fazer um balanço das nossas atividades do ano de 2008.
Ai, Araci, estou sentindo umas coisas esquisitas, uma dor na parte de baixo da barriga, e também estou com um corrimento que não tinha antes. Você sabe algum remédio para isso?
Não, Janaína, nada de tomar remédio sem saber o que se tem. A primeira coisa a fazer é o exame preventivo.
Araci, pedi para você me ajudar, não para me deixar mais perturbada ainda. Exame preventivo? Sei lá onde se faz isso.
Não, eu te ajudo.
Ah, não quero saber disso não. Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
Pressão alta. A maioria não sabe que tem. E você, sabe? Pressão alta é uma das maiores causas de morte e complicações na saúde. Para prevenir, verifique sempre sua pressão. Diminua o uso de sal, bebidas alcoólicas e fumo. Faça exercícios físicos, coma verduras, legumes e frutas. E se usa medicamentos, lembre-se, tem que tomar todo dia ou não funciona. Praticar saúde é uma decisão sua, mas nós podemos ajudar. Secretaria Municipal de Saúde de Rio Negro, promover o ser humano é o nosso objetivo.
Olé! Todo dia é dia de acabar com a dengue, de domingo a domingo você tem que saber. Todo dia é dia de acabar com a dengue, esse mosquito a gente tem que combater. Então não deixe a água parada na garrafa, no pneu ou no vasinho de planta. Porque é aí que mora o perigo, minha amiga, meu amigo, ninguém pode esquecer. Todo dia é dia de acabar com a dengue, e todo dia é dia de acabar com a dengue.
Todo dia é dia de acabar com a dengue, por isso não deixe a água parada. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos.
Agora na saúde comunitária você vai ouvir notícia do SUS.
Notícias do SUS, informação para a cidadania.
O programa Saúde na Escola está levando informações sobre prevenção de doenças para os alunos do ensino público em mais de 1.200 municípios brasileiros, além das capitais. O aluno é pesado, medido, faz teste de audição e visão e recebe dicas para evitar problemas com álcool e drogas. Além de todos esses cuidados, o programa Saúde na Escola oferece ainda educação sexual. A coordenadora da área de saúde da criança do Ministério da Saúde, Tereza Delamare, explica a importância de ensinar sexualidade para os adolescentes.
Isso é fundamental porque isso faz parte do ser humano. Os adolescentes vivenciam esse crescimento da sua vida quando começam a ter a puberdade, que é o que a gente chama do crescimento do seu físico, né, do seu biológico. Então, começa a ter toda essa curiosidade do ponto de vista da afetividade, né, das suas relações afetivas. Então, a educação sexual é fundamental para possibilitar que os nossos adolescentes possam ter experiências saudáveis, possam ter a oportunidade de vivenciar as suas relações afetivas de uma maneira segura, livre e responsável.
Ainda de acordo com Tereza Delamare, ensinar sobre sexualidade para um adolescente não significa incentivá-lo a fazer sexo. O importante é que os jovens tenham as informações necessárias para exercer suas escolhas com responsabilidade. Reportagem Marcelo Brito.
Esse é o programa Saúde Comunitária de Rio Negro para o Mundo.
Olha que interessante, nessa matéria falou aqui sobre a distribuição de camisinha na escola, sobre a educação sexual na escola, e muita gente, muitos pais e até professores, pessoal da comunidade, líderes comunitários, eles acham que falar sobre sexo na escola ou mesmo distribuir camisinha na escola está incentivando as crianças, está incentivando os adolescentes a ter relação sexual. E é justamente o contrário, né? Porque quando a pessoa, ela se conhece, ela conhece seu corpo, conhece seus limites, sabe até onde pode ir, ela consegue tomar melhores decisões, não é verdade?
Realmente, a informação nunca é demais, né, Hernandes? Então, é sempre importante a gente estar fazendo esse tipo de trabalho nas escolas, estar sempre, até entregar camisinha, eu acho que é importante, não é uma questão de incentivar, mas a pessoa conhecer, né, que pode, né, para prevenir, não é mesmo?
Exatamente, porque às vezes a gente não entrega, aí o adolescente, a criança, ele não conhece, não sabe como é que funciona, não sabe como usar. Agora é fato, pai, mãe, por mais que você não queira, o seu filho vai ter relação sexual. Então, se ele vai ter, é preciso que ele tenha de uma maneira segura, que ele saiba como fazer isso de uma maneira segura. Porque a criança que hoje não conhece uma camisinha, que hoje não tem contato com a camisinha, não sabe usar uma camisinha, é a mesma que vai, de repente, engravidar uma menina amanhã, ou mesmo uma menina que vai estar grávida amanhã, ou vai estar com uma doença sexualmente transmissível. Então, é fato, os nossos filhos vão mais cedo ou mais tarde ter relação sexual. Então, que tenha de uma maneira segura, não é verdade?
Mais de 3 milhões de kits para teste rápido anti-HIV vão ser encaminhados pelo Ministério da Saúde aos estados em 2009, o dobro do repassado este ano. A iniciativa tem como objetivo ampliar o diagnóstico da infecção pelo vírus da AIDS, que hoje é feito tardiamente em 40% dos casos. Estima-se que atualmente 255 mil brasileiros estejam infectados com HIV e ainda não foram diagnosticados. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, acredita que o teste rápido anti-HIV vai ajudar no atendimento aos portadores do vírus.
A testagem rápida, quero chamar a atenção que preserva sempre a confidencialidade do exame, isso é muito importante, facilita muito, porque você vai ao serviço de saúde e naquele mesmo momento você já sai com o resultado. Isso amplia o acesso das pessoas. Por que é importante isso? Nós estimamos que 600 mil brasileiros sejam portadores do vírus, mas apenas 200 mil estão com diagnóstico confirmado e em tratamento.
O ministro da Saúde explica que além dos 255 mil brasileiros que não sabem que têm o vírus, outros 145 mil sabem, mas ainda não estão em tratamento. O teste rápido anti-HIV é um processo simples. Uma picada na ponta do dedo, coloca-se o sangue em um medidor e em poucos minutos se tem um diagnóstico com segurança. De acordo com o ministro, todos que já se expuseram a uma situação de risco, como sexo desprotegido com um parceiro eventual, devem fazer o exame. Reportagem Marcelo Brito.
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
O carro estava caminhando, carro, o quadrado branco, o vidro papelão. Eu era o enigma.
Ô Raquel, conta pra gente agora como é que foi o encerramento ontem do grupo de gestantes.
Bom, Hernandes, o grupo de gestantes ontem foi muito bom, todas que participaram o ano todo com a gente, que era toda terça-feira das 14h30, sempre com uma pessoa responsável para dar uma palestra educativa, uma conversa, e também elas faziam o trabalho manual, que era bordar, fazer a fraldinha, fazer bico, e também a troca de experiência entre elas, aquelas que estão gestantes pela primeira vez, tem outras que já é pela segunda, terceira. E assim, foi uma troca de experiência bastante rica, trabalhamos juntos o ano todo, foi bastante proveitoso, e que o ano que vem todas participem. As que estão agora já estão chegando no final da gestação, mas com certeza, né, teremos mais outras gestantes. Então você que está gestante, que não participa ainda do nosso grupo, a partir do ano que vem a gente vai estar avisando a data do início das reuniões e que venham participar. Que é muito bom a participação de todos, porque você aprende, você ensina.
Pois é, muita gente acha que assim, ah, o grupo de gestante lá da irmã, o grupo de gestante lá do centro catequético é só para pobre. Não é para pobre, é um grupo de gestante para todo mundo, para toda mulher que está grávida. Assim como o pessoal fala que o SUS é para pobre, o SUS não é para pobre. O SUS é para todo mundo, né? Então, se você está grávida, você pode participar, é muito interessante, aprende bastante coisa nova, entra em contato com outras mulheres que já estão grávidas, mulheres que às vezes já tiveram filho, é uma troca muito bonita, muito gostosa que se faz lá, né?
É porque também é um projeto social que temos parcerias, né, com as irmãs, com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, nós da Secretaria que estamos lá toda terça-feira. Então é um trabalho em grupo, um trabalho de parceria. Então é importante que todos participem.
E o ano que vem, o ano que vem volta aí as reuniões a partir de janeiro ou fevereiro, fim de janeiro ou início de fevereiro. Mas agora, de qualquer maneira, o pré-natal não para nunca. Você continue indo nas reuniões de pré-natal, continue indo na consulta de pré-natal. Você, inclusive, que está com sua data marcada para retornar à consulta e você, por acaso, precisou faltar por algum motivo, não se esqueça, precisa ir pelo menos uma vez por mês. Isso é para a sua segurança, para a segurança do seu filho, da sua filha.
E, inclusive, tem dias reservados para eles, para os gestantes, né? Toda quarta-feira, na parte da tarde, hoje mesmo vai ter, né? Então, você gestante, não perca hoje, né? A partir das 13h30, né, Hernandes? Você vai estar.
Exatamente, se você está agendada para hoje, não deixe de comparecer. Se você vai começar o seu pré-natal hoje, já pegou o seu exame, deu positivo, não se esqueça de hoje, a partir das 13h30, no Centro de Saúde José de Souza Brandão. Leve aí um cartãozinho, um documento qualquer, leve o cartãozinho do SUS, leve uma identidade, carteira de trabalho, registro de nascimento, um desses documentos você precisa levar, tá? Porque tem alguns exames que a gente manda para Campo Grande e lá eles exigem, então leve o resultado do seu exame, e se você já teve outro filho, leve também o cartãozinho de gestação, da gestação passada, leve o cartãozinho de vacina, isso é muito importante. E se o seu filho, seu filho nasceu, já tem 15 dias, não se esqueça, precisa voltar para fazer a sua consulta de puerpério. Então, vá, leve o seu filho, leve o registro de nascimento, o cartãozinho de vacina, e a gente vai também passar você e seu filho, sua filha aí pela consulta. Isso é muito importante para a sua saúde, para a saúde do seu filho, tá certo?
Saúde comunitária, compartilhando informação, promovendo saúde e cidadania.
E agora, o que nós vamos ouvir agora? Ah, vamos para a alimentação saudável e daqui a pouquinho a gente volta.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Também conhecido como macaxeira e aipim, a mandioca é um alimento rico em fibras e ainda contém vitamina C e cálcio. Ofereça às crianças mandioca cozida na água, regada com um pouco de azeite. Fica uma delícia e é super saudável. Vale a pena experimentar.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Agora no Saúde Comunitária. Agenda de cuidado. Vai!
Triagem hipertensiva. Quem passou por triagem hipertensiva, ou seja, quem viu a pressão e está alta, está acima do peso, precisa fazer o acompanhamento no centro de saúde. Se recebeu uma folha de acompanhamento, precisa verificar a pressão, levar para os profissionais de saúde ver e diagnosticar. Pode ser que não sinta nada, mas se deixar para depois, vai acabar sentindo.
Projeto Costurando Saberes. Se você quer passar uma tarde agradável, conversando com o povo animado, fazendo trabalhos manuais, é só ir ao Centro de Saúde. Se você quiser, pode fazer tapetes de crochê, tricô, bordado ou outra coisa qualquer. Lá, quem sabe ensina, quem não sabe aprende. Não precisa fazer inscrição, é só falar com a Elívia ou com a Elisé. Os encontros são todas as quintas-feiras a partir das 14 horas.
Saúde da criança. Toda criança precisa ser pesada e medida a cada 30 dias no máximo. Principalmente se ela for menor de um ano de vida. Leve seu filho ou filha todo mês para ser pesado e medido no centro de saúde. Procure a Geni ou a Larissa na sala de vacina e solicite a pesagem.
Coleta de preventivo. Toda sexta-feira é dia de preventivo. Para fazer o exame, é só estar no centro de saúde às 7h30. Não precisa marcar antes, mas atenção, não pode estar menstruado, nem ter relação sexual na noite anterior, ou estar usando pomada vaginal. E atenção, precisa ter o cartão do SUS. Se não tiver, dá para fazer na hora, com o documento e um comprovante de residência, que pode ser uma conta de luz, água ou telefone. Não se esqueça, é toda sexta-feira a partir das 7h30 da manhã.
Como esse é um exame delicado e às vezes a mulher tem vergonha de fazer, nós estamos fazendo uma proposta para você, mulher. Você vem ao Centro de Saúde às 7h30 da manhã, participa da nossa reunião, do nosso bate-papo durante 15 minutos e só depois você decide se quer ou não fazer o exame, tá certo? Se você não quiser, você volta para casa. Se quiser, você pode fazer na hora, tá?
Da minha fim de semana no sítio.
Todo sábado, a partir das 19 horas, acontece Encontro dos Alcoólatras Anônimos. Se você ou alguém da sua família, amigo, parente ou vizinho tem problemas com álcool, vá à reunião. Não se esqueça, a reunião do AA é todo sábado às 19 horas no Prado, antigo centro catequético em frente à rádio comunitária.
Meu amor.
Cupaço ferroso. Toda criança a partir dos 6 meses de vida precisa tomar cupaço ferroso para prevenir anemias. Sem ferro no sangue, a criança não consegue se desenvolver e fica tristinha. Então não deixe para depois. Fale com a nossa equipe no Centro de Saúde.
Alongamento. Todos os dias tem alongamento no Centro de Saúde a partir das 7h30 com a professora Thalina. Ginástica. Segundas e quartas-feiras, tem ginástica no ginásio de esporte entre as 17 até as 18h20. Caminhada. Terças e quintas-feiras, tem caminhada com saída do Centro de Saúde às 17 horas. Por que praticar atividade física? A atividade física lhe proporciona bem-estar, disposição. A atividade física ela combate e controla doenças, auxilia na perda de peso e assim, com certeza, você terá uma vida mais saudável.
Agora no Saúde Comunitária. A venda da equipe de saúde da família da área urbana.
E pessoal, vamos para a nossa agenda então. Hoje, quarta-feira, é dia do atendimento do enfermeiro no Centro de Saúde. Então atenção, você restante está agendada, você que tem exame para mostrar para o enfermeiro, a partir das 13h30 no Centro de Saúde. Quinta-feira, amanhã, dia 4, tem o encerramento do grupo do Hiperdia. Vai ser às 8h30 no Centro de Saúde. E atenção, pessoal, não vai se esquecer, amanhã tem reunião do Hiperdia para todos os grupos juntos. Grupo do Santa Fé, da Coab 2, do Centro Catequético, do Novo Horizonte e do Centro de Saúde. Vai ser o último encontro do ano e por isso nós estamos realizando um café da manhã todo especial para você. Não vão esquecer.
Vamos aproveitar e lembrar o pessoal da Coab 2, o pessoal do Conjunto Residencial Novo Horizonte. O Júnior não está na cidade, por isso ele não vai passar aí relembrando vocês, mas ó... É amanhã, nós aguardamos todos vocês lá no Centro de Saúde José de Souza Brandão, a partir das 8h30 da manhã, tá? Venha, traz o seu cartãozinho para a gente medir também a sua pressão, ver o seu exame de diabetes, venha. Vai ser uma confraternização, vai ser uma festa, mas a gente vai ver também a sua pressão. Então venha, que é muito legal, gente.
Atenção, toda sexta-feira é dia de preventivo a partir das 7h30. No Centro de Saúde, não se esqueçam, atenção, olha só, tem que levar o cartão do SUS, tá pessoal, para fazer o preventivo. E na próxima terça-feira estaremos ali na creche, o pessoal da equipe Saúde da Família está no período da tarde atendendo as crianças que estiverem lá. Atenção vocês pais, mães que têm crianças que estudam na creche só no período da tarde, né, então... Vocês mandem as carteirinhas para que a gente faça o acompanhamento delas.
Estamos conseguindo terminar o nosso programa no horário hoje. Isso é raro, mas vamos lá, os nossos abraços, então, os nossos ouvintes de carteirinha.
Vamos lá, então, para os nossos abraços, né, Hernandes? Vamos mandar um abração para a nossa irmã Josane, irmã Lúcia, o Alessandro Marques, a professora Zanir, a Nilzete, a professora Wanda.
É, elas deram a maior força pra gente ontem lá e anteontem no trabalho ali na escola, né? Cada uma no seu horário, manhã e noite aí. Então foi muito importante mesmo. E mais uma vez lembrar, parabenizar aí a professora Zamir pela noite, pelo sarau literário lá que teve no sábado ali na escola. Foi muito bom mesmo.
Um abração também pro nosso amigo Ronaldo, que ligou ontem pra mim. Pra sua mãe também, Dona Nelinda. Um abração pra minha mãe, Dona Carmosinha, seu Alfredo. Pra minha namorada Vanessa, também tá escutando o programa. Tá, o programa de saúde comunitária é muito bom pra vocês.
Também mandar um abraço pro pessoal da escola municipal, que o ano todo nos cedeu espaço pra gente fazer o trabalho de perdia e que também eles participaram com a gente.
Inclusive, eles estão convidados para aparecer amanhã na nossa reunião, né? Será que o pessoal do Santa Fé não vai achar longe para vir na reunião, Raquel?
Pois é, pessoal. Amanhã estou esperando vocês. Hoje não deu tempo para ir relembrá-los, mas todo mundo está já sabendo. Amanhã, às 8h30, no Centro de Saúde, espero todos vocês. Também mandar um abraço para a Dona Brasilina, que ela está sempre escutando o programa nosso e também do pessoal da rádio, aquelas que sempre escutam.
Então tá certo, quarta-feira a partir das 10h30 estaremos de volta, não é mesmo?
É verdade, quarta-feira que vem estaremos de volta com um programa especial pra você. Tchau, tchau, até semana que vem.
É isso aí, pessoal. Tenham todos um bom dia e até a quarta-feira.
Um abraço pra minha família que está em casa me ouvindo nesse momento e semana que vem a gente está de volta. Tchau pra todos.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 5º. Ninguém será torturado ou maltratado com crueldade.
Amanhã será um lindo dia, dá mais pouca alegria.
Você ouviu Saúde Comunitária, o seu programa de saúde e cidadania. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.
ZYV 943, Rádio FM Rio Negro, canal 200, 87,9 MHz. Emissora da Associação Comunitária Rio Negro, da comunidade de Rio Negro, Mato Grosso do Sul.